Persiam crucis inimites nostres, libera-nos, Deus nostre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.
O tema proposto para essa meditação, poderia ser também o título, é transformar o mundo. E alguém poderia pensar, talvez, pessoa mais velha, assim, poderia pensar, ah, isso é uma forma de dizer, né? Uma coisa meio impossível, às vezes um sonho, às vezes um pouco, talvez até meio infantil, né? De querer transformar o mundo. Mas a gente não pode esquecer que todos os santos transformaram o seu mundo, o seu ambiente, sem exceção. Desde aqueles mais, a gente pensa em João Paulo II, que justamente porque foi santo e abraçou aquilo que Deus ia lhe pedindo, desde quando foi lá bispo na Polônia, depois papa e acabou com o comunismo. Na sua época foi um personagem importantíssimo para isso. Como São Vicente de Paulo, por exemplo, que na França era um simples sacerdote e criou um movimento de caridade, várias, né, instituições que apareceram pela sua caridade, pelo seu desejo de servir a Deus, servir aos demais. E, claro, sempre esse é o nosso padre, que foi com a sua resposta a Deus, é que criou tudo isso. Estamos aqui também pela resposta, pela santidade do nosso Padre. Querer ser santo é saber que vamos influir, que podemos saber se estamos crescendo na santidade, se realmente vamos transformando o nosso ambiente, vamos transformando o mundo. Somos chamados à santidade e, portanto, chamados a transformar o mundo também. Podemos pensar em exemplos mais próximos, né? O nosso Pedro Balester, que hoje tem um cardeal da Cúria Romana lá que é super devoto a ele, né? Falaram quando eu estive em Roma e que quando faleceu era um numerário jovem, né? Teve uma doença e quando faleceu tinha um monte de gente no seu funeral, né? Vários sacerdotes, não só os sacerdotes de casa, claro, os sacerdotes que o atenderam, mas outros assim que tinham conhecido, que indiretamente, né, receberam o influxo do seu apostolado, perceberam que era uma pessoa santa e foram na. Eu me lembrei também, para pegar esses exemplos, que tem uma das últimas beatas, eu acho que foi a última que foi beatificada no Brasil. É uma moça chamada Teresa Cristina, né, que morreu com mais ou menos, acho que 20 anos, né, justamente para defender a sua castidade de alguém que queria abusá-la. E ela foi firme e acabou sendo assassinada por isso. E foi beatificada não só por isso, que já é uma grande coisa, mas também pela sua vida. Era uma pessoa piedosa, que assistia à missa, depois também muitas pessoas ficaram devotas a ela e agora em 2022 foi beatificada, né? Uma moça muito jovem. Todos esses, né, transformaram o mundo, são santos porque, né, ao seguir a Cristo, né, geraram um influxo de santidade ao seu redor. E podemos pensar também nesses santos que aparentemente fracassaram, que é o caso dos mártires. Hoje é São Sebastião. São Sebastião foi um soldado romano que, pela sua lealdade, pela sua coragem, pela sua disciplina, o imperador chamou a atenção do imperador. Tinha que gostava dele e os outros também, militares, ponto que poderia chegar em altas patentes militares, até que nesse momento, quando ele começou a ascender no exército, ele descobriram que ele era cristão. E vários aconselharam, falaram, olha, melhor você não abandonar isso aí, ou pelo menos não dizer que você é cristão, ou parar de andar com essas pessoas, porque desse jeito você vai, né, não vai chegar a essas altas patentes aí a do exército. E ele se manteve firme, né, tal ponto que chegou um momento que o martirizaram. Né, inclusive, num primeiro momento tentaram, levaram ele à condenação, ele caiu, que parecia estar morto, mas não estava morto. Né, e um outro cristão recolheu lá o seu corpo, mas ele ainda sobreviveu àquilo e depois apareceu de novo. Né, então isso gerou um certo estremecimento entre outros cristãos. Falou, nossa, ele sobreviveu, até que foi martirizado uma segunda vez. E depois da sua morte, muitas pessoas tiveram devoção a ele. É uma das principais basílicas de Roma. Né? Uma das basílicas de Roma é a Basílica de São Sebastião, precisamente, onde tem as suas catacumbas. Podemos ter certeza que é isso que Deus quer da nossa vida. Talvez não teremos a coroa do martírio, talvez não vá acontecer nada especial conosco, não tenhamos uma doença precoce, esperamos que não, pedimos ao Senhor que não, né, como aconteceu com Pedro. Mas enfim, Deus vai nos pedir também, e nos pede a santidade, e por isso Ele nos chamou. E na medida em que crescemos e queremos isso, né, crescemos na união com Deus, nós vamos transformar o mundo. Cristo veio à Terra, né, para, pela vontade de Deus, recapitular todas as coisas. Né, todas as coisas que voltem para a mesma cabeça de onde surgiram, que é Cristo. E nós, cristãos, estamos chamados a fazer a mesma coisa. A reconduzir tudo ao Pai. A fazer com que esse mundo que nós olhamos e vemos que está afastado de Deus, e vemos sobretudo porque as pessoas estão infelizes. Estava comentando, a gente está assistindo, alguns de nós aqui, né, estamos assistindo esse seriado de um alemão, e aí eu percebi que não tem nenhuma pessoa na série ali, são muitas personagens diferentes, né, não tem nenhuma pessoa que é feliz, né? Todo mundo ali é meio perturbado, né? Nenhuma, não tem nenhuma assim que, aliás, nenhuma cena aparece o pessoal, sei lá, rindo, dando risada, batendo papo, assim. E às vezes, de repente, pode até refletir um pouco, né, a nossa, em muitos lugares. E não é isso que Deus quer da nossa vida, da vida das pessoas, das vidas dos nossos amigos, da nossa família. Quer sim que as pessoas sejam felizes, e serão felizes também se souberem abraçar as dificuldades, as cruzes, e souberem enfrentar aquilo que no mundo aparentemente não é bom, e assim serão felizes, assim nós seremos felizes. E vemos tantas famílias destruídas, tantas pessoas tristes, e nós temos que mudar isto. Somos chamados a colaborar com isso. E vamos sim, né? Vamos transformar esse mundo se, em primeiro lugar, tivermos esse desejo de abraçar a santidade, o caminho de santidade. Caminho que é o caminho de união com Cristo, mas também esse caminho de quem não tem medo de chocar com o ambiente. Porque nós só vamos transformar o mundo se formos sal. Né? O sal que é diferente um pouco do mundo. Se formos luz, né? A luz que ali brilha no meio das trevas. E para ser sal e luz, então dá para entender, né, que necessariamente vamos chocar algum momento com o ambiente. como, por exemplo, choca, né, puxa, uma pessoa jovem que vive o celibato. E é exatamente isso é ser sal, né? Que as pessoas, nossa, essa pessoa se entregou a Deus. Nossa, a pessoa aqui está preocupada com os outros, faz apostolado, reza todo dia, vai à missa todo dia. E não tenhamos medo, assim vamos transformando, e sejamos fiéis àquilo que Deus nos pede, assim vamos transformando. Interessante o evangelho de hoje, o evangelho tem dois versículos só. No primeiro, conta lá que Jesus, né, reunia tanta gente que nem os apóstolos estavam com ele e nem tinham tempo de comer, ou seja, um sucesso. E no versículo seguinte, contando nesse mesmo sucesso que estamos chamados também a sermos muito eficazes com essa nossa vida, sem medo a chocar, seguindo a Cristo, conta, diz assim o seguinte versículo: quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os parentes de Jesus. Ele falou, esse cara está louco. Ele começou aí, tá? Dizem que está fazendo um milagre. Não, a gente sabe que é ele aqui, é ele que jogava bola com a gente, ele que estava aqui com a gente, que participava do casamento da fulana, ciclana, que não sei o quê, que quando até ficava meio brabo aqui. Não, não, esse cara está louco. Então, cristão, de certo modo, podemos dizer, né, na medida que vai, que choca assim, né, porque é cristão mesmo, coerente, dá testemunho, choca, e é justamente nesse corte, né, que o cristão, a presença do cristão no mundo dá, é que vai transformando o ambiente. Por isso, pensamos, primeiro passo, e não queremos, podemos, queremos mudar as coisas como mudou o mundo João Paulo II, como mudou o mundo nosso padre. Queremos estar dispostos a sofrer o que for necessário para isso. Então, o primeiro passo é estarmos unidos a Cristo. Queremos ter, e isso podemos ter agora, né? No nosso ambiente, do jeito que na nossa vida, ter esses sentimentos de Jesus. Jesus via aquela multidão, né, e via a multidão que eram como ovelhas sem pastor. Esse era o sentimento de Jesus. Ele olhava as pessoas e falava, puxa, esses precisam de ajuda. Eles precisam de um direcionamento. Eu preciso encaminhá-los para Deus. E por isso ensinava, né? Jesus não parava de ensinar, e todo mundo que vinha até ele fazia milagres. E não era só assim, em geral, com a multidão. A gente sabe que, aliás, Jesus foi transmitindo a sua mensagem um a um. Essa era a sua técnica. Não tinha técnica, né? Mas se a gente fosse perguntar, era uma pessoa e outra, e chegou lá com a samaritana e foi falar com ela, gastou um tempão com a samaritana, né? Um samaritano, né? Uma pessoa samaritana, ainda mais mulher, né? Que, né? Fala assim, os apóstolos até nem entenderam, fala, por que Jesus está gastando tempo aqui, porque era uma alma que precisava. E sabemos o milagre que o Senhor fez, muitas pessoas passaram a seguir o Senhor. Jesus tinha sede, tem sede de almas. Quando na cruz falou, tenho sede, é a sede do nosso amor, é a sede da nossa entrega, que no fundo é a sede de estarmos com Ele, não por Ele, mas por nós, para que nós sejamos felizes, e a sede de que muitas pessoas encontrem esse caminho também. caminho do amor profundo, do amor verdadeiro. Pedimos, né, Senhor, que tenhamos esses mesmos sentimentos, que tenhamos isso que também é próprio da vocação cristã, do batizado, mas que se ativa, né, para usar essa expressão que o Padre Vicente usava aqui, né, se ativa numa pessoa que recebe a vocação à obra, esse sentimento que é chamado essa alma sacerdotal. Essa alma sacerdotal. É a alma sacerdotal de se preocupar com cada pessoa, de querer o bem de todos, desse desejo, né, de transformar o mundo. E ao mesmo tempo, né, a alma sacerdotal leva a esse desejo também de querer se sacrificar pelos demais, estarmos contentes quando às vezes sofremos pelo apostolado, ou porque seguimos a Cristo e as pessoas não entendem. Que bom, eu estou acompanhando Jesus Cristo na cruz, nos seus sofrimentos, pelo bem de todos. Tem umas palavras de Dom Álvaro que eu trouxe, são um pouco longas, mas podemos agora seguir a meditação, que é muito interessante, que é como que ele descreve aqui o que é a alma sacerdotal, né? E vai dando vários... Então eu leio, né, toda essas palavras dele, e depois podemos comentar cada uma dessas características, esses elementos da alma sacerdotal que ele comenta aqui. Diz assim: alma sacerdotal significa ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, afã de almas, um desejo ardente de corredimir, que não se confunde com o mero entusiasmo humano, unindo todas as nossas ações ao sacrifício de Cristo na cruz, que se renova na Santa Missa. Um profundo espírito de reparação, que nos leva à mortificação e à penitência, com a firme e clara persuasão que ter a cruz é identificar-se com Cristo, é ser Cristo e por isso ser filhos de Deus. Finalmente, a alma sacerdotal impulsiona incessantemente a generosidade na entrega, a não dizer nunca basta. Assim a caracterizava nosso padre e assim a vimos encarnada na sua resposta diária aos requerimentos de Deus, dizia o nosso padre. Esse sentimento de Cristo começa com esse afã de almas. Afã de almas. Essa preocupação por todas as almas. Eu me lembrava que Dom Javier, um padre, quando ele foi a São Paulo, em 2009, ele ficou sabendo, ele viu, claro, aquele trânsito, né, que chama muita atenção, com um monte de motos, né, passando. E alguém comentou ali com o padre que na cidade de São Paulo morria quase 500 motociclistas por dia. Né? Não, desculpa, morreram no ano, né? Não por dia, muita coisa. Que morreram por ano, que dá bastante, é 2, 3 por dia, né? Todo dia morre alguém, assim. Né? Então era coisa... E ele ficou impressionado com aquilo, né? E aí perguntou depois numa tertúlia: mas vocês rezam pelos motoboys na rua? Né? Porque é um trabalho perigoso, porque... E é isso a alma sacerdotal. Em vez, às vezes, de ficar reclamando, né? Nossa, esse motociclista, de fato, eles são meio imprudentes e às vezes passam do lado, você não consegue ver. E que aprendeu, claro, esse afã, esse desejo de se preocupar com todas as almas. Algo que ele aprendeu do nosso padre, né? Quando ele um dia foi Dom Javier, né? Ele contava essa história, que foi um dia eles pararam numa viagem, quiseram comprar algumas coisas, acho que porque estava calor, tal. Nosso padre nem desceu do carro, ele saiu, comprou lá uns amendoins para comer no carro, na viagem, alguma coisa assim. E aí ele chegou no carro e perguntou: Ravi, você falou com o menino que te atendeu ali, que te vendeu? Ele falou: não, padre, você não falou com ele de Deus, alguma coisa? Ele falou: não, padre. Ele falou: puxa, você desaproveitou a oportunidade, né? Porque você, através deles, poderia chegar ao pai, poderia, pelo menos, algumas palavras, né, de simpatia, que podia gerar ali algo na pessoa e que poderia ficar mais propenso, né, a encontrar a Cristo, por exemplo. Depois o Dom Álvaro dizia: a fã de almas, essa alma sacerdotal, esse desejo ardente de corredimir, que não se confunde com o mero entusiasmo humano, unindo todas as nossas ações ao sacrifício de Cristo na cruz. Se podemos, né, levar todas as pessoas que queremos, que conhecemos, né, nossos familiares, as pessoas, pedimos, claro, aqui uns pelos outros, pessoas da obra, né, e os nossos amigos à missa, porque aqui estamos nós nos unindo ao sacrifício de Jesus. E que valor tem isto? Alma sacerdotal que leva a um profundo espírito de reparação, que nos leva à mortificação e à penitência, com a firme e clara persuasão que ter a cruz é identificar-se com Cristo, é ser Cristo e por isso ser filhos de Deus. Rezar pelos outros, especialmente através da Santa Missa, depois mortificar-se pelos outros, mas também ter esse espírito de reparação. Puxa, que bom que eu estou passando mal, vou oferecer aqui pelas almas do purgatório que precisam, né? Também que eu quero que vão para o céu, vou oferecer pelos meus amigos, por essas almas. Sei lá, eu estou na fila, eu ofereço para essas pessoas que estão na fila, estou no trânsito, ofereço para as pessoas que estão no trânsito, estou com calor, então ofereço por essas pessoas também que estão passando esse calor e que vão para o céu, que encontrem a Cristo, esse afã de reparação. Aí vem até essa alegria, a alegria da cruz, quando encontramos algum sofrimento, ainda que seja pequeno. Puxa, que bom que eu estou aqui salvando almas, salvando almas. Finalmente, a alma sacerdotal impulsiona incessantemente a generosidade na entrega, a não dizer nunca basta. Não dizer nunca basta. Agora, até em coisas que não têm diretamente relação com o apostolado, mas agora, puxa, eu já estou um pouco cansado aqui dessas aulas, eu vou até o final. Ah, tenho que acabar esse estudo, vou até o final. Podemos pensar muito nas almas desse momento, no mundo que precisa. E não dizer nunca basta é ter essa preocupação sempre com o apostolado também. Em qualquer momento. Inclusive aqui no curso anual também. O padre, uma vez também, lembro uma história de Dom Javier, quando ele foi para um curso anual, ele estava lá descansando, né, e estava tendo Olimpíadas. As Olimpíadas são normalmente quase sempre nessas férias de verão na Europa, né, no hemisfério norte, agosto, final de julho, que era o caso, né, e eram as Olimpíadas 2008 na China. Então, alguém comentou que tinha o filho de um supernumerário, ou a filha, não sei, que estava participando de uma competição, acho que era de ginástica, se não me engano, e aí o padre quis ver, né, quis ver, lá. E aí parece que ganhou uma medalha, e ele fez questão e falou: ah, então, passa o telefone, eu vou ligar para ele para parabenizar, né, E ele não gostava muito de esporte, assim, não gostava de ver. Até ele, às vezes, até brincava com o pessoal, né, que perdia tempo vendo futebol, que vamos acabar com o futebol, né, mas ele quis, porque era um filho seu, quer dizer, o filho de um filho seu, e ligou para ele, porque... E depois nos falava também, muitas vezes, né, que justamente o curso anual... Ele dizia, o curso anual é como a caldeira de toda obra para dar fogo e calor nos lugares onde é inverno ou como ar-condicionado nos lugares em que faz calor. Cumpram a função, essa função do coração de bombear sangue arterial para todas as pessoas da obra e do mundo inteiro. Eu citei aqui uma resposta que ele deu quando alguém perguntou: ah, como que eu posso aproveitar o curso anual? Ele falou assim: ó, rezando pelas pessoas, rezando pelo mundo inteiro. Então que vamos lembrar, né, que o nosso chamado é real, é um chamado de transformar o mundo. Pensemos, nos coloquemos nessa posição. Como é muito do nosso espírito, nós não precisamos talvez mudar nada assim do que nós fazemos. Mas talvez mudar tudo de como encaramos as coisas. Uma pessoa que está chamada a transformar o mundo, né? Uma pessoa que também, claro, a gente tem que ter essa preocupação de crescer em virtudes, de melhorar a nossa forma de ser. Uma pessoa que é mais tímida, então ser menos tímida e ser mais sociável. Uma pessoa que talvez é um pouco mais, né, estabanada, assim, de ser mais atenta aos outros. De uma pessoa que estava, puxa, meu estudo aqui não é tão bom, eu preciso melhorar no estudo, porque eu preciso ter prestígio profissional. Com Cristo, né? Naquilo cada um tem o seu ambiente, a sua forma de ser, mas queremos transformar o mundo. Primeiro, claro, com a oração, porque Cristo transformou o mundo com o amor. Esse amor que agora nós, porque nós colocamos rezando por todas as pessoas, pedindo por todas as pessoas, mas também com a nossa luta, com a nossa nosso esforço, com essa preocupação por cada alma, com a nossa oração e principalmente, como dizia, com a Santa Missa. Colocar mesmo as intenções, ter intenções na missa. Pensar que a nossa missa tem que ser a missa em que nós estamos unidos às intenções, as principais intenções, intenções do padre, né, que são também as intenções do Papa, de toda a Igreja, e pensar que todas as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, está na Santa Missa. E para terminar e recorrer à Nossa Senhora, também nunca esqueçamos o poder que tem o Santo Rosário, que é uma arma poderosa. E como nós rezamos bem quando no nosso rosário, no nosso terço, está o mundo? Quando nós colocamos mesmo as intenções do Santo Padre, o Papa, as intenções do Padre, e depois vamos colocando as nossas intenções de verdade. Puxa, vou rezar aqui esse mistério por esses três amigos, esses outros mistérios pela minha família, e de um modo especial por essa pessoa que está mais necessitada. Depois, nesse outro mistério, vou rezar por essas intenções, por essas pessoas. E a gente vai vendo como as fileiras vão caindo, né? Como as coisas vão acontecendo quando nós realmente colocamos as coisas nas mãos de Nossa Senhora. Que ela, que é a rainha dos apóstolos, né? Aquela que tinha no coração todas as pessoas, interceda por nós, para que nós cresçamos cada vez mais nessa alma sacerdotal, nessa consciência que estamos chamados a sermos santos e, sendo santos, transformar o nosso mundo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.